Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do blog Aquela Velha Onda. Eu sou o Vina, o seu host, eu estou aqui acompanhado do...
Prazer, Pablo Emílio.
Pablo Emílio. E aqui do meu lado, do meu ladinho, em Brasília.
Quem será?
Quem será?
E aí, é o Gabriel Carvalho.
Olha, a Krakatoa Morena, mano.
Krakatoa Morena. Krakatoa faz esse barulho aí,
sei
é?
Lá, eu vi
O tá Gabriel,
de visita, tá de visita.
Tá de visita. O que você tá fazendo aqui em Brasília? Visita rápida.
Ele veio pegar Pokémon, pô.
Foi mais ou menos rápido, foi uma semana, né? Foi bom, aproveitei muita gente.
Enquanto vocês estão aí fazendo isso na recepção, se preparando, pagando pra pegar o quarto, vamos falar sobre o papo nostálgico que rolou entre a gente outro dia. Vocês...
Outro dia quanto tempo?
Alguns meses.
Outro dia.
É outro dia. Bom, nós todos estamos aí na casa dos 20 e tantos, próximos dos 30. Nós...
20 e
muitos. Fale por você.
Olha aí, só porque ele é um ano mais novo que eu.
Todo mundo é 20 e muitos aqui.
20
mas
e muitos,
todo mundo é jovem.
20 e muitos,
jovem no espírito, na bebedeira.
Que isso, não.
É claro.
Tem a música do Super Combo nova, que o refrão eu sou jovem com um corpinho de ancião. Acho que se enquadra bem pra gente.
É verdade.
É, tipo isso.
Bom... Todos nós aqui, eu acredito, experimentamos videolocadoras.
É claro.
Nossa, velho. Demais.
Muitas. Muitas não. Aluguel de muitos filmes, quer dizer, tipo, muitas vezes.
Eu acho que eu assisti mais filme na minha vida em VHS do que depois que saiu o DVD e Blu-ray.
Ah, não. Pra mim foi o contrário.
Não. Comigo foi o contrário.
Que VHS eu acho que era muito pequeno pra... Mas você que curtia pra caralho, né?
É.
Porque tipo, eu tinha que pedir pro meu pai, não sei o que, era uma burocracia da porra.
Ah, não, a regra na minha casa era a seguinte: estreou o filme no cinema. Se fosse de 1 a 3, determinava quantos filmes eu ia poder alugar no final de semana.
É o quê, rapaz?
Não entendi nada. De 1 a 3
estreou,
o quê?
Estreou dois filmes que eu queria ver no cinema. Então a gente ia ver dois filmes, eu só podia alugar um. E o máximo de filmes que eu podia ver por semana era 3. Entendeu?
Caralho.
Saiu 3 filmes no cinema.
Aí eu não alugava nenhum. Se não saiu nenhum filme no cinema, eu alugava 3.
Mas um filme que você quer ver, você quer dizer?
Exatamente, um filme que eu queria ver, não era um filme
qualquer.
Toda semana estrava um filme que eu
queria ver.
Aí você tava no dia.
Pô.
Aí era isso, toda semana era 3 filmes que eu tinha que assistir. Aí, tipo, eu ficava vendo as propagandas na televisão pra ver, caraca, tomara que não estreie nenhum filme que eu queira ver esse final de semana, que eu quero alugar tal e tal filme esse final de semana. E assisti coisa pra caralho, cara. Assisti Gremlins, assisti Indiana Jones, assisti altos filmes do Whoopi Goober, que eu nem sei mais os nomes, de VHS.
Massa. Pra mim foi na época do DVD mesmo. O VHS, eu só lembro muito que eu alugava muitas vezes o Jurassic Park. Muitas vezes.
Foi tipo eu com Goonies. Depois que eu descobri Goonies, acho que eu peguei umas 20 vezes a mesma fita. Porque tinham 3 fitas na locadora. Porque eu só. Minha vida com locadora era só uma, porque era da quadra e eu não tinha idade nem tamanho suficiente pra ir pra outro lugar muito longe.
Uhum.
Porque não tinha outra quadra tão próxima assim que a gente tinha conta e que eu pudesse pegar sozinho. Então ia na da quadra. E aí tinha uma fita que ela sempre engasgava dos Goonies, que foi a segunda vez que eu aluguei, ela sempre engasgava. Aí dava merda. Aí o manego deixava lá. Aí beleza. Aí como eu conheci o pessoal, falou: pega essa fita aqui, que era mais lascadinha. Mas a lascadinha era melhor. Aí que eu fazia? Já deixava ela marcada já. Sacou? Mas eu pegava, tipo, Goonies, velho. Eu assistia Goonies, acho que umas 3 vezes no mês. Fácil, assim. Peguei muitas vezes o Goonies.
A primeira vez que eu vi o Goonies foi na sessão da tarde. Já passou a sessão da tarde. Aí eu assisti e falei, caralho. Cara, isso é muito bom.
É muito bom.
Claro que não era um moleque falando caralho. Era tipo assim, esse filme não, esse filme... Mas minha lembrança assim, caralho. E aí eu lembro, quando eu descobri que ia passar de novo, eu peguei o VHS qualquer, botei, gravei, e velho, eu acho que eu vi o filme uma vez por dia por mais ou menos um mês.
Por isso.
É massa.
O filme é muito bom, velho.
O Jurassic Park, que eu era doido, eu lembro que nas lojas, na locadora, tinha uma versão de venda, pra você comprar o VHS, que não sei se vocês lembram, era uma capa.
Era uma caixa.
Capa com alto relevo, com os dinossauros, tipo, fóssil, não sei o que.
Caraca, eu nunca vi isso, não.
Jurassic Park, assim.
A capa simulava uma rocha fossilizada, onde tinha os ossos de dinossauro.
Caralho,
era muito doido.
Doido.
Era demais. E quando você abria a capa, o VHS era amarelo.
É.
Como se fosse um ovo.
Um âmbar. Era tipo cor de âmbar.
Ele era da cor do âmbar do...
É, isso.
Eu lembro desse VHS.
Caraca, eu era pirava no...
Eu nunca vi isso.
Coleção desse VHS. Lembro direitinho.
Mas era foda, porque videocassete quebrava muito fácil.
Sério? O videocassete que a gente tinha lá em casa...
durou desde que
durou? Ele... Caraca!
Ele durou até a gente parar de usar videocassete.
Eu lembro que a gente teve dois, um quebrou e já foi logo pro outro, aí o outro foi um tempo, aí depois quebrou, aí arrumou, aí quebrou, aí quebrou de vez.
Cara.
Aí, porra, aí fudeu, já era. Aí a gente não arrumou. Eu lembro que a gente não arrumou, era muito caro. Era muito caro. Eita.
É, foda.
E experiência na locadora em si, vocês lembram, além do filme do César do Gavão?
Ah.
Não sei se vocês lembram, tipo assim, tinha sessões, né? Aí às vezes tinha tipo Steven Spielberg, tinha sessão do Steven Spielberg.
Uhum.
Mas tinha aventura, ação, às vezes eles colocavam pelo nome do ator. E aí sempre tinha um cantinho assim, ó, que você virava à direita, assim, ó. Parecia que não existia, parecia uma miragem, assim. Você tava andando e não tava lá. E quando você chegava na frente, aparecia um corredorzinho. Aí tava assim, filme pornô.
Filme pornô.
18 anos.
18 anos.
Que depois botavam sempre uma cortininha, sempre depois uma salinha, uma cortininha, e tu entrava lá.
Eu nunca entrei no corredor.
Eu nunca entrei no corredor.
Nunca? Também,
nunca cheguei.
Nunca entrei, nunca entrei.
Eu só não entrei como? Troquei já a fita.
É o...
Tá ligado? Já troquei fita.
Olha aí, bicho, mano.
Eu era malandrão, pai. Eu era malandrão. Os moleques estavam com as mãos coçando. Cheio de vontade de viver, né? Eu já troquei fita. Tipo assim, ia devolver uma fita e pegar outra. Aí eu devolvi e pegava. Pô, vou ali ver uma fita ali que eu talvez eu troque, tá? Tá bom. Aí eu ia lá, porque eu tava com a fita que eu tinha acabado de pegar. Sacou?
Uhum.
Aí que eu fazia,
a
você pegava.
E a fita,
você pegava o filme do Kubrick, porque eu nunca vi, eu nunca entendia. Então eu deixava o filme do Kubrick lá. Chegava rapidinho, porque ela era uma cortininha e ela ficava, tipo. Não ficava muito na vista da pessoa que tava no caixa. Então se não tivesse ninguém andando por ali, dava pra dar aquele migué. Então eu ia correndo, abria, tirava a fita, porque nessa locadora os filmes pornôs ficavam lá. Porque eles. Tinha umas que só ficavam a capa, né?
Uhum.
Essa não. Essa ficava lá, porque eles não tinham espaço pra guardar todas as fitas.
Uhum.
Então, algumas sessões ia pornô, sempre ficava lá. Eles só não deixavam, tipo, super lançamento, as fitas que eram muito caras.
Rolava os pôster também lá, tipo, os...
É, às vezes
coisa eu pedi... de papelão das mulheres peladas.
É.
Eu só via pelas beiras.
Assim, e tinha o pôster de filme, que você sempre entrava na fila pra pegar o pôster de filme. E nunca pegava, eu nunca consegui um pôster de filme numa locadora na minha vida.
Eu também não.
Os bichos da locadora que eu ia tirar a manha de fazer o negócio. Aí eles perceberam o seguinte, não vamos usar só esse aqui pra filme pornô, vou botar filme censura de 18 anos. Nem sempre só pra filme pornô.
Uhum.
Eles botaram muitos filmes de terror, eles botaram todos os filmes de terror de censura de 18 anos no corredor. Então se alguém fosse tipo meter na cara no corredor pra ver o que tava lá dentro, eles vê só os filmes de terror, porque os filmes pornô tava tudo lá dentro.
Ah, tá.
Ah,
e aí um
sagaz,
dia, eu fui com um amigo lá e a gente, vamos pegar o Exorcista, bora. E a gente, a sessão de terror é essa aqui. E a gente começou a procurar. Exorcista, Exorcista, Exorcista. E lendo assim, ah, esse aqui é com E. Aí falando o nome dos filmes, aí um monte de filme ruim, né? Um monte de bosta de terror que existia pra VHS. E de repente, assim, ah, esse aqui, ó, estamos chegando perto. A Exótica. Aí ele, ô maluco. O bicho do balcão, ô maluco. Dois moleques saindo assim de trás. Foi mal, tio, foi mal.
Muito bom.
Porra. Pego lá no ato.
Era mas eu nunca fui numa locadora que tinha, tipo, a fita lá com a capa. Era sempre a capa, você levava lá no balcão.
É, e o cara pegava.
Não, você tinha que ir nas locadoras fudidas. Aí era sempre assim.
Ah, nas fudidas.
Sacou? Nas fudidas era sempre assim. Mas dava certo.
Eu curtia, eu gostava muito daquela época. Mas eu, para pensar, nostalgia era muito fuleiro VHS, velho.
Tipo, R$2 pra alugar. Eu lembro até hoje uma época que era R$2.
Cara, eu não lembrava.
Era reais?
Não.
Eu não.
Era
não.
Um cincão, né? Não?
Era mais,
cinco
era
foi
tipo
mais
isso.
Pro final.
É.
5 foi mais pro final, quando era blockbuster e tal. Mas no começo era R$2, R$3.
É. Acho que era R$2. Era a lembrança que eu tenho.
Você pagava multa se tivesse que. Se não
isso.
Tivesse rebobinado.
E era 50 centavos, aí. Não, era R$1 a mais. Era isso, era R$1 a mais.
Acho que depende
da. E lançamento era R$3. Isso não rebobinasse R$1.
É, tinha isso. Tinha o lançamento era mais caro, aí tinha os mais antigos que eram mais baratos. E tinha o negócio de rebobinar, que tinha a multa da rebobinagem.
É por isso que Netflix deu certo, porque eu acho que o massa
dessa... Então não tem que rebobinar.
É,
por isso. Pô, começa pronto. Assim, ó, tu paga, sei lá, R$20 por mês e tu pode assistir o que tu quiser que tenha naquela porra à vontade.
É, mas não é isso que eu quis dizer. Tipo assim, Netflix é uma locadora gigante aberta, certo? você paga por mês. O que era a massa da locadora que eu achava? Que você ia lá, às vezes você nem sabia o que você queria alugar, velho. Você só vai lá, tipo, pô, filme de aventura, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Aí tu viu uma capa interessante, lia atrás dela, eu vou levar. É tipo, velho, eu acho muito massa isso,
velho.
No Netflix
é, legal.
É a mesma coisa, a gente fica 3 horas vendo lá que filme que a gente quer ver.
Às vezes a gente dá mais tempo escolhendo do que vendo filme.
Mas eu acho massa isso, essa parada.
Assim. Eu fico muito tempo escolhendo e às vezes eu não vejo nada. Foda isso pra mim.
E não tem mais... Aí que tá, no locador você era obrigado a levar, porque você teve o trabalho de ir lá.
De lá.
Isso. E ficar lá, tipo, pegando as
Ainda coisas. Tinha a velha questão que tinha um personagem lá, que era o caixa, o atendente, o que for, que você podia ainda pedir uma dica pra ele.
É verdade.
Sacou? E isso funcionava muito comigo. Era muito que tem de legal aí? Não sei o que lá. Então o cara chegava e falava, ó, tem um negócio aqui que é muito legal.
Ele sempre botava um filme em lançamento pra tu ficar olhando, caralho, olha que doido. Aí você queria alugar o filme logo porque você tava vendo as cenas novas ali.
E o filme de lançamento sempre, quando lançava na locadora, ia embora tudo rapidão. É. Você tinha que ficar esperto pra pegar. Você
tinha que chegar na hora certa, no dia certo. Sábado tu nunca contava os lançamentos. Fudeu.
É verdade.
E vocês lembram a última experiência de vocês com locadora? A última coisa que vocês pegaram? Ou as últimas coisas?
Cara, quando mudou pra DVD, eu ainda tava indo na locadora.
Pode ser em DVD, pode ser em DVD. Eu também tive experiência.
Eu lembro que, cara, a minha memória mais recente foi quando eu tirei o SISO, porque ainda tinha locadora na época que eu tirei o SISO. E eu lembro que eu fui na locadora e peguei, sei lá, 20 DVDs. Vou passar 5 dias em casa recuperando, vou ficar vendo filme pra caralho. Eu peguei só DVD antigo pra ficar barato e foi tipo R$20. Foi muito barato, eu peguei, como era muito filme, eles foram dando desconto nesse.
Uhum.
Eu fui foda, assisti pela primeira vez Rambo, assisti pela primeira vez... Uns filmes assim, só tipo, não podendo comer nada, só bebendo coisa gelada.
O único tipo, que eu consigo recordar bem é de ter alugado o Âncora.
O Âncora.
Foi tipo, do nada. Aí tipo assim, esse filme aqui parece ser engraçado, isso aqui é de comédia. Tava um amigo meu. Yep. Me surpreendeu muito, a gente riu pra caralho.
O Ancora é bom, né, velho?
Muito bom.
O 2 é bacana, mas o 1, putz,
eu nunca vi o 2, velho.
E foi tipo uma surpresa, que eu não sabia de nada, não sabia nem quem era o cara lá, esqueci o nome dele.
Will Ferrell. Na época ele não era famoso, né?
Quando eu mudei, quando fui morar sozinho pela primeira vez, Só morei sozinho uma vez. Tava com a pala, era condomínio novo, não tinha internet pra instalar, assim, saca?
Uhum.
Então, porra, que merda. Ficar sem internet, sem nada. Eu falei, quer saber? Vou numa locadora. Aí tinha Cult, que eu não sei se fechou, mas acho que tava mal das pernas.
Acho que ela fechou agora, como. Recentemente, a última.
Aí tinha um negócio lá, você pegava 7 filmes, pagava R$32, eu acho.
Caralho.
7 filmes, R$32.
Agora mais recentemente, né?
Foi quando eu mudei. Eu não lembro que ano que eu saí de casa, mas sei lá.
Uns 3, 4 anos.
Por aí. E aí eu tava fazendo esses que acho que por uns 3 meses, toda semana eu ia e pegava 7 filmes. E ficava porque não tinha nada pra fazer em casa. Primeiro que era uma kitnet, vocês lembram? Não tinha nada, sacou? E não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Então eu fiquei vendo filme, eu pegava cada merda, velho, que eu pegava.
Qualquer coisa.
Era um monte de qualquer coisa. Mas foi minha última experiência. Mas mesmo assim foi bom, porque eu descobri muita coisa legal em DVD.
Com certeza.
Mas acho que foi a minha maior experiência com locadora, foi essa, a última, mais recente.
Mas locadora, historicamente, pro cinema, muito filme virou cult por causa de locadora. Tipo, Rock Horror Picture Show. Filmes cults em geral. Evil Dead. Até o Silêncio. Como é que é? O Sonho de Liberdade só fez sucesso por causa de locadora. Não, ele saiu no cinema nos Estados Unidos, Sonho de Liberdade. Ninguém assistiu o filme. Aí ele saiu do cinema rápido. Só que ele foi pro Oscar, ganhou uma porrada de Oscar. E aí quando ele saiu na locadora, foi um maior sucesso locadora, não sei quantos anos.
Caraca.
Nos Estados Unidos. Ele virou filme cult porque ele não fez sucesso no cinema. Ele fez sucesso em VHS. Mas, e tipo, você para pra pensar. Qualidade de imagem do VHS é 360 pixels.
Caralho.
Ele é muito pequeno, cara. E
é horrível, né?
E é tipo, você vê um terço da imagem, porque ele corta as laterais. Velho, e era aquilo que a gente... Era experiência cinematográfica em casa.
Velho, a gente não via... Não tinha defeito nisso pra gente.
Pra gente não tinha problema.
Porque é o que tinha... Ninguém sabia o que vinha depois.
É muito engraçado como você não percebe, né? Eu mudei pro DVD, e aí o DVD era 480. Aí eu não via tanta diferença com o VHS.
Uhum.
Até surgiu as TVs widescreens.
Sim.
Aí eu comecei a ver, falei, porra, tá faltando imagem aí no VHS.
Cara, eu lembro de um tio meu, ele teve o primeiro DVD que eu vi na vida. Eu fiquei de cara,
caralho.
Assim, ó. Tipo, caralho. caralho, o negócio é CD, velho.
É, e tipo assim, é, eu lembro de pensar assim, single. Cara, isso é pequeno. É fino o negócio, vai, que eu falei, caralho.
É frágil pra caralho. Não, e o DVDzão dele era grosso, o negócio, um aparelho assim, meio bruto assim, velho.
Os primeiros DVDs eram um negócio trombolho,
cabuloso. Eu lembro que era da Sony. Era um trombolho. Foi o primeiro cara que eu vi com DVD. Bicho era ricão.
Eu economizei por um ano pra ter o nosso aparelho de DVD aqui em casa. O primeiro aparelho de DVD que a gente teve aqui em casa foi um ano economizando.
Nossa, eu demorei também.
E aí, mano, aí peguei, meus pais falaram assim, pô, tem um DVD, vamos comprar filme. A gente comprou os filmes, vira a qualidade demais. Falei, realmente, isso é diferente. O primeiro DVD que eu comprei foi um DVD de videoclipe do Will Smith, velho.
Caraca.
O quê?
Mano, você já colocou pra ver.
Tem, eu já botei pra gente ver que eu tive gravando.
Caralho.
E aí, se você quiser, eu te mostro depois. E aí, velho, a imagem dele é uma bosta, porque ele era o primeiro DVD que eu comprei. Mas aí, quando mudou pra Blu-ray, eu falei, tá, tem uma diferença de imagem, mas não é tanto. Hoje em dia, se eu ponho um DVD nessa TV, velho, eu acho uma merda.
Não, é uma merda.
É, é feio mesmo.
Não tem como comparar, não.
É inacreditável. Mas o VHS, ele tem um charme, tem a distorção de imagem dele, tem um charmezinho, sabe? Que o DVD não tem, porque o DVD é só pixel estourado.
É, não consigo pensar assim. Pra mim, é horrível.
É, velho, é horrível.
Pra mim, morreu, porque, velho, tem que rebobinar. Pelo simples
tem
fato.
Não, velho. Tem é que... muito chato, velho.
É, não.
Tem pois não, é. Você põe fogo e vai ver o...
Põe fogo e já era.
Pois é. Bom, foi o nosso papo de lobby?
Mesmo?
É?
Eu acho que começava mais ou menos assim. É... Pablo, qual foi o último filme que você assistiu?
Vai se fuder, não era comigo não. não faz isso comigo não, velho. Vai, começa pelo Gabriel, as visitas primeiro.
Gabriel, o que você acha dessa filmação do Pablo?
Eu acho que ele tá escondendo alguma coisa.
Você escondeu o jogo aí. Você assistiu um filme Pokémon, não foi?
Eu tô aqui tentando pegar o Pokémon, mas tua casa é horrível pra Pokémon, velho. Horrível, a gente tem que
deixa
sair.
Deixa ele
mesmo.
Pegar lá enquanto a gente
tem que sair. Tá, mesmo. Pega o Pokémon aí. Enquanto tá, isso, Gabriel, qual foi o último captura. Filme que você assistiu?
Ah! Filmes.
É um site de cinema.
É um site de cinema.
Tem obrigado crítica.
Tem crítica.
Tem artigos.
Tem colunas.
Colunas.
Tem colunistas.
Tem V-blogs.
Tem V-blogs.
V-blogs.
O último foi com o Pablo, fiquei sabendo.
Falou
do Batman.
O Batman.
Vai.
Então bora lá. Papo Plate Bar. O último filme que eu vi foi Alien 2.
Então, Aliens. Aliens.
É o Resgate?
O nome dele é Aliens, porque é mais de um Alien.
É, eu lembro que era Aliens, mas eu não lembrava do o Resgate.
Em português é o Resgate. Em inglês é só Aliens.
Porra, é bom, né, velho?
É bom pra caralho.
Caralho.
É um dos melhores.
É o primeiro e o segundo, velho.
Eu acho o primeiro melhor, mas o segundo eu acho foda também.
O primeiro e o segundo é muito bom, velho. Ele pega, tipo, certinho ali a puxada do primeiro.
É. Então, qual a diferença de tempo de produção de um pro outro?
É,
cara, do um pro dois. Foram uns 5 anos, sabia?
É?
Eu acho que foi muito tempo. E tipo assim, ele fez o Alien fez sucesso, e aí ficou por isso. E aí depois de muito tempo, o James Cameron apareceu na foto e falou, olha, tenho essa ideia aqui, pra continuação do Alien. Aí eles deram um pouco de dinheiro pra ele, só que o James Cameron, ele tava acostumado a fazer de filme com pouco orçamento.
Já tava ligado nos paranauê.
Aí eles tinham, tipo, duas ou três roupas de Alien, e ele fez o filme com duas ou três roupas de Alien, e parece que tem 200.
É verdade, porque, tipo, quando aparece muito Alien, é só, tipo, flashzões, assim, tipo, pá, um tiro, aí volta nos caras, volta, tipo, é meio que só
se
piscado.
Você não prestar atenção em como a cena é feita, parece que tem 200 aliens lá com a galera. Mas é se verdade. Você prestar atenção, não tem mais de 2 ou 3 aliens.
Tem as duas máscaras e gosma voando pra todo lado. Né?
Gosma. Muito. Quanto a Moeba gastaram naquele filme, pelo amor de Deus.
Se você prestar atenção, as cenas do alien levando tiro, estourando com as metralhadoras, repete umas 20 vezes.
É verdade.
O mesmo take, alien explodindo com a metralhadora. Mas o filme é foda, a história é legal, os personagens são bons.
Os cenários são muito bons, né?
O cenário é muito bom. Ele fez um filme bom, James Cameron. Ele dá pra botar nos dedos o filme bom que ele fez.
Pra quem não viu o Alien 2, toma vergonha na cara e a gente vai contar uma historinha. Assista o Alien 1.
Sim.
Primeiro.
É um dos melhores filmes de ficção científica barra terror.
E o que, que dá pra falar? O Alien 2 é uma sequência direta do Alien 1.
Só... Ele é uma sequência que tá com o pau lá em cima. É a mesma coisa. Pra mim é...
De qualidade?
É, de qualidade.
É, com certeza.
É muito bom isso.
É muito,
né?
Bom.
Pode parecer até maior pelo fato de estar uma escala maior, né?
É. Tem mais personagens, tem mais personagens, ação, tem mais violência. O primeiro é um filme de terror, o segundo é um filme de ação.
É que o lance, acho que na época, assim, acho que pra quem for conhecer hoje, talvez ache o 2 mais bacana. Mas a gente que viu na época, vocês viram na época?
Não, porra,
não.
Porra,
o primeiro é de 79.
Não, mas na época, assim, você desconheceu por gente, assim, que era mais sim, moleque. Não é que nem hoje, que tem ficção à torta e direito, sacou?
Eu vi os 4 aliens em VHS, velho.
Então, eu também vi bem mais novo, sacou? Não tinha esse tanto de ficção científica e não era...
Não tinha, como é que é? O,
não tinha computação box, gráfica.
O box do primeiro DVD. Uhum. Aí foi quando eu vi.
Era o box que era formato do ovo de alien?
Não, não. Era um box. Aí tinha essas versões especiais aí.
Tá.
Quando eu era moleque, vi o Alien, sacou? E, velho, não tinha tanta ficção científica assim, não era fácil chegar, porque não era nada fácil chegar na gente, porque, né, era VHS e tudo mais, as coisas. E foi foda. Me marcou primeiro, que eu fiquei bolado, até pra dar um dormidinho, eu fiquei meio bolado.
Então, isso que eu ia falar, tipo, antes de conhecer mesmo e virar gente pra ver, eu morria de medo, velho. Era Alien e aquele filme Espécies.
Ah, é A Experiência.
A Experiência
eu nunca assisti.
A Experiência é horrível, velho.
É muito ruim, eu
imagino.
Mas
eu tinha um cagaço daquele filme, velho.
Na época, pra gente, quando era criança, era tipo assim, qual criança que conseguiu ver mais pra jogar na cara dos amigos que conseguiu ver o filme?
Muito escroto.
Experiência. Hoje em dia eu devo achar uma merda. Mas o Alien pra mim ainda segura bem. O primeiro Alien, eu acho foda. O Oitavo Passageiro.
Não, é com certeza.
Agora, o Aliens, o Resgate, é um filme de ação maneiro.
Com certeza. É muito doido, velho. Tipo, o jeito que eles expandem o universo do Alien ali naquele filme é muito massa. Tipo, eles entram mais na questão da corporação lá, que quer... Que tem uma traminha lá que ela quer os ovos, que quer estudar os aliens, e começa aquela história, tipo assim... Essa conversão sabe de alguma coisa, só que não tá falando pra ninguém. Aí tem essa parada do exército também, que tem... Que cresceu depois pros jogos, tudo. Tipo assim, dos soldados, tal, tal, não sei o quê. Depois saiu os jogos Alien vs Predador, Alien, tipo,
sim.
Neguinho quis fazer jogo de ação sobre aliens depois daquele filme.
Sim.
É muito massa, velho.
Quase todos os jogos do Alien, na real, era baseado nesse filme. Era Marines dando tiro em Alien.
É. Não. A parada da rainha que não tinha antes, a Neguinho já evoluiu alguma coisa do Alien.
A rainha foi inventada no 2, não foi no 1.
É.
É muito doido. Dos ovos e tal, muito legal. Eu gosto também do Alien, foda.
Porra, se você não viu o Alien,
corra.
Corra do 3 e do 4 são ruins.
Assista tudo.
Não, assista. Vale a pena.
E fique assim, caralho, o 3 é ruim e o 4 é uma bosta.
O 4 é só ruim, o 4 não tem nada de bom. Nada de bom naquela porra. Só o Ron Perlman que tem no filme.
Caraca.
E uma cena lésbica da Winona Ryder com
o 4 tá falando igual aquela cena do 4 mesmo.
Me bate, eu lembro dessa cena. Aí, Alien vs Predador, não vejo nenhum deles.
Não vejo nenhum deles.
Não, assista. Não é.
São muito ruins,
não.
Né?
Vejam Predador, vejam Alien.
Predador 1, Predador 2, Alien 1, Alien 2.
É bom ver pra saber o que aconteceu, a merda que fizeram. É. Não, é bom pra você saber como é que chegou, como é que teve. Termina, entre aspas, o universo, não, como é que expandiram o continho daquilo.
Também, não veja Prometheus.
Não, assista Prometheus.
Prometheus
assista,
é um lixo.
Mas é ruim, eu sei que é ruim.
Prometheus é muito ruim, cara.
Sabe o que eu odeio mais em Prometheus, esticando a conversa assim do meu filme, esticando mais o podcast? É que é muito chupado do primeiro, só que de forma tão ruim, cara.
É, tudo errado. É o primeiro tudo errado.
É o primeiro tudo errado.
É o primeiro Alien todo errado.
Eu fui ver uma expectativa.
Tipo, não é um filme nada original, cara.
O Michael Fassbender.
O Michael Fassbender é bom até na minha cama, cara.
É.
Principalmente
na minha cama.
Que homem.
Principalmente na sua cama.
Na minha.
Que homem.
E vai ter a final, a continuação ou não?
Vai.
Prometheus?
É.
Só que não vai chamar Prometheus, vai ser Alien alguma coisa.
É mesmo.
Pra ver se... É porque todo mundo odiou Prometheus, né? Mentira.
Não, tem uma galera
teve gente que gostou.
Tem uma galera que gosta. Tô...
Eu lembro que eu fui ver no cinema, eu saí frustrado pra cacete.
Eu comprei ingresso pra ver no IMAX, animadão, mano.
Nossa,
no IMAX.
Caraca.
Aí acharam o visual muito doido, aí o filme ficando ruim.
Tá... Não, então, o filme
acho
é bonito.
Que eu imagino a sua sensação, porque eu ia ver Warcraft em IMAX.
É.
Aí eu vi normal, eu falei, ainda bem que eu não vi a IMAX.
A decepção é muito grande.
Eu sei como é que se sentiu no Alien, no Prometheus.
Foda.
Pois é, isso aí, cara. Isso aí. Aliens, muito bom, bom pra caralho.
Bom pra caralho, Aliens e Resgate.
Aí eu não sei se eu continuo a minha maratona e assisto o 3 e o 4 só pra me fuder minha vida.
Assiste o Predador agora.
Boa ideia.
Pô, Predador é bom pra caralho.
O 2 faz tempo que eu não assisto.
Eu acho o Predador 2, em alguns aspectos, melhor que o 1. E tem um ator do Aliens. É o cara do Game Over, man.
Ah.
Game Over.
O doidão lá, né?
O doidão, é. Ele tá no Predador 2.
O nome dele.
Falando nisso, Pablo, qual foi o último filme que você assistiu?
Ah, miserável. Ó, por incrível que pareça, eu assisti recentemente. E por incrível que pareça, 2 foi uma animação. E não foi Dory, antes que me perguntem, porque eu não pago pra essas porcaria. Foi Piada Mortal. Piada Mortal.
O nome dele é só Piada Mortal ou é Batman Piada Mortal?
Batman Piada Mortal.
É,
me falaram uma coisa desse filme, mas continue.
É.
Eu vi muito da polêmica sobre a cena do sexo e tal.
Tu viu?
Eu não vi o filme, eu fiquei sabendo dessa polêmica.
É, eu ganhei de aniversário, fui ver. Gostei muito, porque eu gosto muito do Piada Mortal.
Da história.
É, da história.
O conceito.
Pra quem não sabe, vem da revistinha e tal.
É, tem um gibi clássico do Batman escrito
pela revistinha,
pelo...
tão palha, né? Mas vamos continuar usando a revistinha, porque quem odeia que fale revistinha tá se revirando nesse momento. Vem da revistinha.
Da revistinha.
Revistinha.
Do quadrinho. A quadrinha de boa, né?
Quadrinha de boa.
É, o nome do Brasil oficial é melhor.
Do gibi.
Veio do gibi.
Veio do gibi.
Tem um gibi escrito pelo Alan Moore, chamado A Piada Mortal.
É muito bom usar isso. Tem um gibi do Alan Moore.
Lançado no Brasil pelo Maurício de Souza.
Cebolinha faz o Batman, né?
É.
Ai, caralho.
Fala aí, quando você menos espera, vem o louco de Coringa.
Aposto que você é melhor que o Coringa do Esquadrão Suicida.
É, melhor que o Coringa.
Caraca, velho.
O Jared Leto tá ruim, né, velho?
Eu não vi, mas eu tô com medo e eu vou ter que ver essa porra. Eu vou ter que ver.
Ah,
é muito ruim. É muito,
vai,
muito
vai.
Ruim.
Eu não tenho coragem.
Voltando para a Mortal. O Alan Moore escreveu essa história em que ele, primeiro, ele criou uma origem pro Coringa, que até hoje nos gibis é considerada a origem oficial do Coringa.
É.
Esse filme conta a origem do Coringa, é isso? Essa é a Piada Mortal?
É porque, tipo assim, é uma história que o Comissário Gordon foi sequestrado e o Batman tá indo lá pra salvar o Comissário Gordon. Ao mesmo tempo, tem um flashback de como o Coringa virou o Coringa.
Virou o Coringa.
Ele era um cara normal que virou o Coringa.
E até então não tinha... Oficialmente não tinha isso, né? Quando
não tinha origem do Coringa, ele era só um cara que matava gente. Uhum. E aí a história desse gibi virou a origem oficial do Coringa. Aí tem várias discussões, né? Mas o conceito básico da história é tipo assim: basta um dia ruim pra você virar um maluco psicopata. Você não precisa ser uma pessoa bem ou do mal.
Uhum.
E é mais ou menos isso que eles descrevem na história: o Coringa era um cara legal que teve um dia muito, muito ruim e virou Coringa. E ele tá tentando provar isso, fazendo o Comissário Gordon ter um dia muito, muito ruim e virar um maluco também.
Entendi. Um maluco, fazer ele perder a decência que ele tem.
Sim.
E é muito foda.
É muito bom.
O
quadrinho é foda, é animal, é bom demais.
A animação também é muito foda.
Eu não assisti a animação.
O que acontece? Eu li o Piada Mortal já tem um tempo, a última vez que eu li já tem um tempo, já tem um ano e tal, porque uma edição bonitinha eu li já tem um ano, ou até um pouco mais. Não, tem exatamente um ano, porque eu ganhei de presente de aniversário do ano passado e vi animação agora.
Uhum.
Então, e uma coisa que eu gostei foi o seguinte, minha primeira elogio. Eu via a animação E eu lembrava imediatamente, me remeti imediatamente, o visual tava tudo conforme tá no GB. Sacou? Igualzinho. Isso pra mim foi bom, porque eu lembrava de muita coisa ali. Me deu uma identificação bacana. Tem umas coisas a mais na animação, e uma coisa em específico, que o pessoal não gostou. Eu não vou citar o que foi que aconteceu, mas que só tá na animação, que não tá no gibi, envolve uma cena de possível... Posso falar?
Sexo, fala sexo.
Não é sexo, é de estupro.
Ah, tá.
Tá? A de sexo é de boa.
Uhum.
E que não...
Calma aí, eles mostram estupro no filme?
Não.
Não? Ah, eles sugerem o estupro no filme? Ah, tá.
Uhum. E que os fãs não gostaram. O que aconteceu? A exibição, teve uma exibição, pelo menos no Brasil, foi um dia só. Não é isso, Vina? Foi no dia 27, se eu não me engano.
Teve um dia que acabaram os ingressos em, tipo, 2 minutos.
A exibição foi um dia só no Brasil, que o Omelete, eu acho que trouxe. Foi o Omelete. E 2 dias antes tinha passado na Comic Con. E o pessoal odiou por causa dessa
cena?
Dessa parte específica, sacou? O que acontece? Eu vendo, já trazendo a polêmica, que pra mim não é tão polêmica assim, mas não me pareceu tão sugestivo assim. Não sei se na hora eu tava reparando ou tava com a atenção voltada pra outra coisa, saca? Porque tem alguns momentos que são mais flash e aí eu não... Pode ser que eu não tenha pescado. Mas não me pareceu assim tão absurdo, sacou? Eu não tive essa impressão dessa sugestão. Li antes, sabia que existia, mas na hora que eu vi, depois que eu parei pra pensar, eita, teve aquilo, né? Não me liguei. Não sei se eu, Pablo, não me liguei porque eu viajei, ou se realmente, sei lá, exageraram um pouco nisso. Oficialmente não tem nenhuma colocação, eles, pelo menos não que eu saiba, eles não falaram nada a respeito dessa sugestão, desse caso. Mas a galera na Comic Con não gostou. Mas em geral, tem umas outras coisas a mais que da Batgirl. Eu achei massa, que dá meio que uma apresentada dela pro público.
Eu ouvi falar que mudaram coisas nos sentidos do quadrinho pro filme, é isso mesmo?
Mas é tão de leve.
Então a pessoa que me falou era muito fanboy.
É porque eu acho que sim.
Que o bicho tipo, não gostou de nenhum porque mudaram isso.
Tem
era o principal da história.
Não.
Eu posso dizer, esse é um dos quadrinhos principais do Batman hoje em dia. Quando se fala do Batman hoje em dia, se fala desse quadrinho e do Cavaleiro das Trevas. E eu nunca li o Cavaleiro das Trevas. Ah, e o Ano 1 também. Ano 1, esse e Cavaleiro das Trevas. Eu acho assim, Frank Miller, ele normalmente as histórias dele não são muito boas, na minha opinião. Pois eu não procuro muitas histórias dele. Agora, esse específico, eu gosto dele porque ele é bem básico. Esse aqui, ó, pronto, eu tô propondo essa discussão sobre o que é o Batman e o que é o Coringa. E as pessoas criam teorias malucas. Tem 20 anos que esse gibi saiu. Tem 20 anos que as pessoas fazem teorias sobre coisas que acontecem nesse gibi. Que eu acho que, tipo assim, não é a proposta do gibi, não é pra ter essa discussão, mas as pessoas querem discutir. E pelo que eu entendi do que você falou agora, no desenho eles expandiram essas discussões, porque não é o Alan Moore que fez o desenho, é outra galera.
Isso, é outra galera. E aí deu uma expandida mesmo. Mas não me incomodou, sacou? Como obra, eu não senti que a obra original foi desrespeitada, foi alterada nem nada. Eu não sou um grande fã de Batman. Assim, é meu herói preferido, mas eu não sou fanboy, eu não conheço tudo do Batman, não li tudo, eu não dediquei minha vida pra isso, porque, né? Tenho aí um mundão pra conquistar, né?
Tem Pokémon aí.
Caraca, você falar pro fanboy de Batman, não li tudo de Batman porque tem Pokémon aí. Foda.
Tem alguma coisa errada nessa Foda. Frase.
Eu vou usar, né? Vou usar isso sempre que eu falar com alguém de Batman. Mas...
Galera, falou Esquadrão Suicida, tem Pokémon pra aí,
tem
velho.
Tem Pokémon, gente. Por que vocês estão nisso aí e tal? E tem um Coringa. Eu gosto muito do Coringa. Muito, muito mesmo do Coringa. Justamente por causa da Piada Mortal. O que acontece? Mostra ele a origem dele e tem muito da personalidade dele e de como é tratado. E é isso que o Vina falou, é um ponto específico da história dos dois. E que é, sabe, se dedicaram tão, tão bem pra fazer aquilo e aquilo ficou tão legal. Então, eu não fico chateadinho ou magoado que nem as pessoas ficaram, não. Tem algumas coisas no começo que a abordagem é diferente da revista mesmo, mas que pra mim... Ficou legal, deu só um acréscimo na história, falou valeu, não influencia o final. E o que é, pra mim, que é maravilhoso? Termina exatamente igual o gibi.
Ah, mas não tem como não terminar. Vocês terminaram de outra forma?
Não, eu fiquei com medo de terem alterado isso, e isso é isso que o pessoal tava falando. Então, até o último minuto, eu fiquei com isso na cabeça.
É porque existe será uma teoria que mudar, do que será acontece que depois do gibi, né?
É.
Mas não botaram
existem isso, várias né? teorias, do, não várias teorias. Uhum. Existem várias histórias do que aconteceria depois do final do gibi.
Uhum. Uhum.
E aí, eu falei, caralho, não é possível. Será que vão fazer isso? Será que vão fazer isso? E simplesmente acabou, e eu fiquei muito aliviado com isso. Achei, véi... Perfeito. Então, foi a última coisa que eu vi. Foi a animação e eu gostei muito. Recomendo que assistam.
Massa.
E leiam a Piada Mortal. É muito legal.
É, eu recomendo ler. Eu não vi o filme ainda.
Vou procurar.
Eu tô querendo ver. Mas é preguiça também. É...
E eu não gosto de animação. Quero deixar isso claro. Eu não gosto de animação, sacou? Eu não tenho paciência pra animação. E eu recomendo que assistam. Então fica
eu entendi certo, ele gosta de animação?
É, isso mesmo, vou dar uns
mensagens aí. Eu gosto, então não assistam.
Próximo filme seu é Procurando Dory, é isso?
Nossa, tô lá, já jogando dinheiro já na porta do cinema.
Tá bom. O meu...
E você,
Vinícius? E você?
O último filme que eu assisti chama... Lá vem, ó, já sabe, né?
Ih, caralho.
Negócio das Arábias. Filme americano.
Caraca, tem uma cara de, né?
É.
De Globo, filme de Globo, da Globo, filme. Assim.
É, porque quem botou o nome foi uma galera
o Fábio
do Brasil, Porchá, né?
É. Sabe?
O nome em inglês é um holograma para o rei, tá ligado?
Poxa, tá nesse filme. Negócios das Arábias.
Ah, tem a capa aí, coloca o Porchá do lado do Tom Hanks. Esse filme é com o Tom Hanks.
Ah, esse é o filme do Tom Hanks?
É o filme do Tom Hanks, tá passando, estreou agora.
Qual o nome original?
É... O holograma pro rei, é uma coisa assim, The Hologram to the King, é uma coisa assim. Um príncipe filho de Sheik, sei lá.
Uhum.
E ele vai pra Arábia Saudita, aí uma empresa descobre esse contato, descobre que o rei da Arábia Saudita tá fazendo uma cidade no meio do deserto, e eles tentam, chamam ele pra vender pro cara uma tecnologia de holograma pra eles usarem na construção da cidade.
Nossa.
E o filme é sobre o Tom Hanks, vendedor falido, indo pra Arábia Saudita, desesperadamente vender essa tecnologia pra um grande negócio, que vai ser uma construção de uma cidade inteira.
Uhum.
E quando ele chega lá, começa os problemas de sempre quando você faz esse tipo de negócio. Jet lag, você acorda atrasado, não chega na reunião a tempo, alguém erra um memorando, a sua equipe vai para na sala errada, as tecnologias podem funcionar, a internet não funciona e tal... Só que tudo que acontece de errado nele chegando na Arábia Saudita é um reflexo do que tá acontecendo de errado, do quanto o espírito dele tá quebrado. Que ele era um cara que achava que tinha tudo, no sonho americano, a casa no subúrbio, a esposa, o carro grande, a filha, e ele perdeu tudo. E isso é um reflexo, entendeu? Então, tipo, ele tá passando por essa crise de ansiedade, tá desesperado, ele tá com um caroço nas costas, não sabe que porra é esse caroço. E ele tá tentando descobrir o que é isso. E ao mesmo tempo, a cultura é diferente. As mulheres não se expõem na rua. Tem todo esse negócio da diferença cultural.
Uhum. E era pra ser o dito uma merda.
É. E a medida... E é
isso
muito foda.
Que quer dizer, né? Que é uma merda.
É uma merda, é uma bosta.
Lugar fudido.
Pô, assistir o filme não tem como você querer ir pra lá.
Assim. Pior que o céu azul de noite, velho.
Céu azul de noite. E aí, o legal do filme é que, tipo assim... Os processos de mudança na vida dele pra ele aprender a se curar e isso tudo, tipo, conhecendo a cultura diferente, vendo como as pessoas se tratam de forma diferente. É muito legal isso. O filme é bom, eu acho que a solução no final é preguiçosa. E eu recomendo. Do mesmo dia todo, Corra Lola Corra. Eu gosto muito do Corra Lola
Corra. Você recomenda que assista no cinema?
Não necessariamente, depende. Se você não quiser ver um grande blockbuster, um filme divertidão, assiste ele. É um filme bacana pra você ver essa experiência de drama e tal.
Uhum.
Se não, espera sair em DVD. Tá valendo.
Esse filme de vida, assim.
É. Eu gosto
podia
do Tom Hanks.
Podia ser o Will Smith, né? Quando você vê assim, podia ser o Will Smith.
Mas é uma coisa, o Tom Hanks e o Smith, eles têm uma coisa que eu acho em comum, que eles são muito simpáticos.
Achei que fosse a cor.
Que... Isso também. Eles... Mas assim, eles estão interpretando a pessoa comum, não importa quem é essa pessoa comum, imediatamente eu gosto dessa pessoa. E é por causa do jeito como eles interpretam a pessoa comum. Tá, eu acho que isso fecha o nosso papo de bar. Bom, enquanto você tá aí pagando a sua conta, resolvendo os problemas...
Tu percebeu que mudaram a balinha que tá ali no balcão? Agora é de cereja.
Cereja?
É, de cereja.
De coco antes, né?
Era de coco, mas só fazia sucesso com quem tinha mais de 60 anos, né? Bala de coco, ameixa e mamão é pra velho. E é remédio, né?
É remédio.
Porque solta, né? Solta o intestino.
Os bichos liberta.
Agora botaram de cereja, porque a gente tá focando no público diferenciado agora.
Mais
jovem.
Mais jovem.
Mais nova. Show of checkout. Você tá pagando aí, pegando sua balinha de cereja.
Dá pra pagar agora com o quê? Com PayPal.
PayPal?
É, dá pra pagar com PayPal agora.
Dá pra pagar com like, com compartilhamento.
Like não paga as contas, Gabriel.
Mas tem que dar like.
Dá like.
Tá. Pode dar um like, mas o like é tipo uma gorjeta. Vamos usar
comentário.
Você passar o podcast pro amiguinho seu, ganha, paga um pouquinho mais.
Vale.
Ah, só dica, Pablo.
Pokémon GO. Simples.
Porque... Caraca, eu não posso mais dar essa, então.
Pode.
Você pode.
Vai
lá, Pablo. Fala sobre Pokémon GO. O que é isso?
Pokémon GO. Você sabe, todo mundo sabe o que é o Pokémon GO, tá? Até porque a gente não tá gravando esse negócio, não vai sair já no comecinho. Todo mundo já sabe o que é Pokémon GO. A questão é... As pessoas estão saindo de casa e andando por conta de um jogo.
Pra jogar videogame.
Jogar videogame. Olha que mundo louco. Olha que época maravilhosa pra se viver. Eu fui num parque. Eu não costumo ir ao parque. Fui ao parque da cidade nesse domingo. Domingo aí, pra quem tá ouvindo.
Teve um evento no Facebook.
E foi tão louco, Um jornal deu que tinha mais de 3 mil pessoas. Foi tão louco o negócio. Que eu quero voltar, eu quero morar no parque. Eu quero andar no parque todos os dias. Porque eu tô indo pro trabalho e eu falo, poderia estar andando no parque. E eu não tô. E eu nunca desejei fazer esporte ao invés de fazer qualquer outra coisa. A não ser que sexo encaixe em esporte. Mas tem muita gente que não encaixa.
Queima caloria.
Queima.
É.
Mas é muito legal. As pessoas estão saindo de casa, as pessoas estão se conhecendo. Sim, as pessoas se conhecem nessas coisas. Os nerds também amam, então os nerds devem estar se amando por aí, entendeu? Por causa de Pokémon. Já vem a primeira geração de filho feito durante um... Ou numa curtidinha de Pokéstop, sacou?
É verdade.
Já pararam pra pensar nisso?
Já.
Tu dá aquela rapidinha, pega os bônus do Pokéstop e continua.
Olha aí.
Aí daqui a 5 minutos dá outro, E por aí vai. Gente... Que época incrível pra se viver. As pessoas estão saindo de casa, as pessoas estão parando em locais específicos, as pessoas estão olhando pra pontos turísticos que nunca olharam, que nunca visitaram. Foi muito louco. Eu saí com a Thaís no domingo, a gente foi em alguns lugares aqui da cidade, antes de ir ao parque, e a gente foi na Praça dos Três Poderes. Ali eu já conheço tudo, porque antigamente eu era macaco turístico, então eu passava em tudo quanto era ponto turístico pra conhecer, fazia passeio turístico, sei lá, era maluco. É maconha. Aí,
Maconha.
Mas aí a Thaís não conhecia o Panteão da Pátria. Bota o Panteão da Pátria aí na imagem, Vina. Botou.
Tá.
Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. E aí, a gente tava lá na frente pegando Pokémon. Ela, caramba, nunca fui ali, ou pelo menos, eu não lembro se ela nunca tinha ido ou se ela foi há tanto tempo que ela já nem lembra mais o que era, mas acho que ela nunca foi. E ela falou, pô, tá aberto, vamos entrar. Eu falei, ah, bora. A gente entrou lá e foi legal, ela conheceu, viu as paradas, sacou? Fez uma visita lá, turística, conheceu o negócio que tava na nossa cara, que a gente sempre passa e que a gente não dá atenção. Ou então, grafite, outras esculturas que estão espalhadas pela cidade, que geralmente são Pokéstops. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E isso jogo nenhum fez. Simples. Aí ele fala, ah, Pablo, mas no Ingress, o portal...
Era muito exclusivo. O negócio era muito...
É muito exclusivo. É pra quem nunca transou na vida. Sabe? É assim... É o nicho do nicho do nicho, sacou? É muito difícil. Então...
E, cara, eu também, tipo... Eu passei por Águas Claras um dia desses, tipo, na frente de um
Águas
colégio.
Águas Claras, era, você tipo, tem que localizar assim, pra quem não é de Brasília.
Passei da rua do colégio, acho que era o Galoá, que tem lá. É o Galoá que tem lá? Não sei.
Sigma.
Tem
um Sigma.
É Sigma, isso, era verde. E era fim de expediente de escola, ou seja, o pessoal tinha saído do colégio pra casa. Véi, tanto de molequinho, criança, adolescentezinho, embaixo do prédio, velho. Só curtindo um Pokémonzinho. Imagina a tua época. A gente assistia Pokémon pra caralho. A gente era retardado.
Se fosse naquela época, eu tava louco.
Então, velho, é a mesma coisa.
Gente, eu acho que eu teria ficado menos tempo bebendo cachaça, matando aula, do que se tivesse Pokémon GO.
Época que a gente não esteve, velho. Que a gente não teve.
Não, mas, pô, cada época tem sua coisa, né, velho? A gente teve a nossa, foi bom pra caralho.
A nossa, teve a nossa e tá tendo agora de novo. Pokémon tá aí, a gente vai jogar essa
porra. Então, essas porras não estão tendo cachaça, a gente tinha, velho.
E eu vi pessoas de todas as idades jogando.
Isso aí que pensa, aí que tá tirando eles da cachaça agora, das crianças agora.
É esse o ponto,
que droga.
É.
Tá arrumando a cabeça das crianças, velho.
Apesar de que jogar Pokémon GO bebendo pela cidade deve ser muito mais legal.
Deve ser
verdade. Tô ficando sóbrio, tô ficando Pokébola saudável, tudo. Vou ver pra caralho.
Perder, o ruim é que você vai perder muita Pokébola.
E o celular também, tem que tomar cuidado.
E o celular também.
Eu fiquei entendendo da história, provavelmente é falsa, de um cara que tava tentando pegar um Pokémon da janela e caiu, aí morreu.
Não deve ser falso.
E aí, o meu cérebro fez imediatamente assim: Pokémon GO é bom que ele é tipo um catalisador da evolução natural.
É.
Da seleção natural.
Eu tava falando isso também, eu tava falando com um amigo e ele tava falando, pô, mas vai ter muita gente morrendo nesse negócio ainda. Eu falo, que bom!
É,
né?
Bom.
7 bilhões de pessoas aí.
Tem
gente,
que matar mesmo essa porra.
Tem que dar uma selecionadinha. Deixa a galera no, na papuda, nos presídios jogar.
Tá morrendo quem? Tá morrendo a galera que é burra. É seleção atrás. Na floresta tinha morrido.
A galera dos presídios que tem celular tá jogando.
Eu acho, eu tava pensando isso agora.
Tem Pokéstop lá?
Caraca, eu vou amanhã na papuda. Não, amanhã não, porque eu trabalho. Mas. Esse fim de semana eu vou passar por lá só pra
ver de qual é.
Eu vou ver se
vai estar rolando um Luri lá, bombando.
Imagina os Pokémon que aparecem na papuda, né? Não. Só aparece aquele o boxeador. Caraca, foda.
Então tá, minha dica é uma série de jogos pra celular chamada Cube Escape. Fuga do Cubo.
Cube Escape. Isso é o nome de um Pokémon?
Não.
Ah, então foda-se.
Eu vi a dica de um jogo que era chamado Cube Escape Theater. Aí eu joguei, zerei, ele não é muito difícil. Se você ficar jogando uma ou duas horas, tu zera ele.
Que tipo de jogo é isso?
É um point and click, só que pra celular.
Ah,
é tipo um jogo de adventure da década de 90.
Você tem que descobrir
90.
Coisas.
Você tem que ir vendo o que esse item faz e qual outro item ele funciona. Só que o negócio dessa franquia, Cubescape, é que cada jogo é um cubo mesmo, é uma sala fechada. E aí tem as reviravoltas da fase, que eles fazem tipo assim, não é só os itens da sala, é o que você faz que altera, que faz. A sala tem as paradas que fazem ela ficar mais extensa. Então o theater, por exemplo, ele é a sala fechada, é um teatro. Então tem um lado que é um barzinho, tem um lado que é a saída, tem um lado que é o banheiro, tem um lado que é o teatro. E aí você vê bem no meio lá o negócio falando assim, ó, o teatro vai ter 6 apresentações. Então você vai mexendo na sala e faz com que abra as apresentações do teatro. E cada peça tem um puzzle que está relacionado com a sala. Então você vai vendo o desenvolver do jogo à medida que as peças mudam.
Caraca, tem um monte, né, velho?
Caraca.
Então são tipo uns 20 Cubescape. E eu descobri depois que eu fechei o theater que eu tinha zerado o último, que são outros 19 antes. E aí eu voltei a jogar o primeiro. E aí, tipo assim, tem um tema relacionado. Tem meio que uma história que... Aí eu não descobri ainda se ela tá ligada ou não, mas tem um tema sobre assassinato e tal, que você vai descobrindo à medida que você vai jogando.
Uhum. É você muito... tá preso nesse negócio?
Não necessariamente preso.
Só tem que
descobrir. Meio preso. Ele é meio surreal. Então, tipo assim, às vezes o cara dá um tiro na cabeça, o cara continua vivo, e aí o buraco na cabeça é uma pista pro próximo puzzle. E aí eu tô no terceiro jogo agora, do começo pro final, na ordem certa. Tô achando muito legal. Isso tem vários temas. Aí o segundo jogo, o primeiro jogo é muito legal, porque ele faz uma parte, tipo, é a mesma sala, só que ela muda de ano e ela muda os itens de lugar à medida que muda os anos. E toda uma história, tipo, o que você fez naquele ano que altera a sala nesse ano aqui em seguida e tal. É muito foda. Tô gostando pra caralho, é um tipo de parada que é bem psicológico, eu acho fera. Tem uma história, mas é muito nonsense, é muito analogia, coisas que... temas pesados. Achei fera, eu gostei pra caralho, por isso eu tô dando a dica. Cubescape.
Legal, eu fiquei com vontade de jogar.
Interessante.
Acho que daqui a uns 5 anos e meio, quando eu terminar...
do Pokémon GO?
Ficar satisfeito com o Pokémon GO, vou pra esse. Não, zoeira, parece ser legal. Parece ser legal mesmo.
Eu curti pra caralho.
É.
Porque agora é a vez do Gabriel. Gabriel, qual é a sua dica?
Minha dica é... assistam Brooklyn Nine-Nine.
Ah, legal.
Caraca, você já viu? Você já viu?
Não, nunca vi.
Eu já vi mil vezes. É muito legal.
Você vai ver isso amanhã, por favor.
Eu tenho que terminar de ver Gilmore Girls.
Não, assista Brooklyn. Você já viu tudo?
Não vi tudo.
Cara, eu vi tudo e vai sair a próxima daqui dois meses, sei lá, um mês.
Ah, é?
Caraca, muito foda. É uma série de comédia. Brooklyn Nine-Nine conta a história de uns detetives de polícia numa delegacia em Nova York. No Brooklyn. Nine-Nine.
Uhum.
Caralho, muito bom. E é com aquele cara do... como é que é?
Lonely Island.
O
Andy Samberg, é isso?
É.
O principal lá.
Uhum.
O pai do Chris.
Terry Crews, sensacional. Sim. Sempre. Eu sou fã do cara. E tem mais um pessoal lá que eu não sei quem que ele fez. Tem uma menina lá que ela fez um cadinho lá num episódio do Game of Girls.
Ah, é?
Uma das principais lá.
É, não vou saber.
E tem um capitão lá que é um negão lá. Que
é um ator bom.
Que é um ator bom pra caramba, o bicho é famoso.
André Bauer.
Ele manda bem pra caralho nessa série.
Esse cara é bom,
esse cara é bom, velho. Nessa série é muito boa. Enfim, velho, conta a história desses detetives que são amigos dessa delegacia que recentemente trocou de capitão, que é esse cara que chegou.
André Bauer.
E, tipo assim, tem o Jake Peralta, que é esse cara do Lonely Island, que é o cara retardado pra caralho.
É.
O bicho é, tipo assim, retardado.
Bastante.
Só que é engraçado, velho. Eu sou mongol e eu rio desse mongol isso dele. Aí, tipo, tem uma mulherzona que é durona, cabulosa, tipo, bate todo mundo. Aí tem o outro que é amigo do Peralta, que é, tipo, retardado, só que, tipo, sabe de tudo, os nerdzão, véi lá. Aí tem outra menininha lá, super inteligente lá, que fica na rixa com o Peralta pra ver quem prende mais neguinho, não sei o quê. Não sei, velho, é tipo uma turminha, sacou? É muito massa, velho. Aí, tipo, cada episódio é um caso que rola e é bem sequenciado, não tem muita enrolação, assim. Tipo, tem uma historinha mesmo rolando depois. É muito fera.
Muito fera.
A comédia é muito boa.
Eu só ouvi falar bem.
Eu não sou fã de série de comédia, assim. É muito difícil eu gostar.
Ela nesse estilo de comédia que rolou recentemente, que é galera no escritório, meio documentário.
Então, quando eu vi que era mais ou menos assim, tipo, a minha namorada falou assim, que me comparou com The Office, né?
É, The Office foi que começou o estilo.
Mas, tipo assim, não é tipo The Office, porque a galera é tipo... A galera do The Office sabe que a câmera tá ali, né? Tipo assim,
eles sabem que é um documentário.
Entendeu? Próximo. É, não é um documentário. Tipo assim, a câmera tá lá com eles, mas não tem nada a ver com
o
The Office.
É um estilo de documentário, mas não parece que é um documentário falso.
É, isso é o The Office.
Sim. Não, o que eu tô falando, não parece.
O Brooklyn Nine-Nine tem nada a ver. Você tá lá na delegacia com os bichos e foda-se. Não tem nada disso. Tipo assim, é porque dá impressão, porque também é um escritório, vamos dizer assim, e tem uma câmera junto com eles.
Uhum.
Mas eles não interagem com a câmera, nem nada, não existe esse negócio.
Uhum.
Aí eu fiquei com medo por causa disso, porque eu odeio The Office.
É, eu também. É nice.
E
eu não odeio muito.
É muito bom. É. Tem 3 temporadas, se não me engano. Tem 2 no Netflix.
Isso.
Uma terceira por fora. E tá saindo agora, final do ano. A quarta.
É muito legal. Eu não gosto de série comédia. Eu também não. Adorei essa série.
É muito
legal. Eu parei porque eu sempre paro. Mas.
Os personagens são muito bons, velho.
São muito bons.
Os personagens são muito bons.
Uhum.
E a galera manda muito bem. Eu acho que todos os atores ali mandam bem pra caralho. E o Terry Crews ganha todo mundo.
Ganha todo mundo.
Isso é muito bom. Tá aí, essa é a minha dica.
Então a gente tem comentário do último podcast.
Toma, e ainda. Eita!
4 meses atrás.
Caraca!
O Gabriel.
O que você lembra do último podcast?
Do último podcast era o do Namoro Aberto do Diabo, que a gente falou no Papo de Lobby sobre Namoro Aberto, e nos filmes eu falei sobre Escaravelho do Diabo. E é o que eu lembro do último podcast.
Então, é que, de acordo com o comentário que a gente tem, tá falando do PlayStation, que ele teve. O primeiro, o quê?
Ah, porque o Pablo deu a dica de abrir seus horizontes, abrir as perspectivas, porque ele tinha trocado a Apple dele por Android.
Pro Android.
E aí o cara comentou, eu acredito, sobre trocar o PlayStation por Xbox.
Você
é isso?
Quer ler? Você lê melhor que eu.
Tá, vou ler aqui. Quem foi que leu? Quem fez o comentário? Renato Mota.
Dia 3 dos 5, esse comentário. Seguidor, mas está aí, né?
Seguidor das antigas, Renato Mota. Como se a gente fosse uma coisa antiga, né?
Oxe, a gente tem 1 ano aí, cara.
É, tem 1 ano e pouquinho. Quase 2 anos de podcast. tem uma experiência desse tipo que o Pablo comentou. Sempre tive PlayStation desde o primeiro. Até que tive a opção, como adulto, trabalhador, dono do próprio salário, de escolher qual seria o meu caminho nessa geração de videogames. Foi então que resolvi mudar para o Xbox One, ao invés de continuar na saga sonista. Para minha surpresa, estou gostando muito do novo modelo. Novos jogos, mais interatividade e tals. O fato é que a mudança traz receio, a ideia de sair da zona de conforto não agrada, mas no fim a experiência, mesmo que não positiva, traz algum ensinamento. Minha dica de jogo é o Destiny. Não é novo, mas para jogar em galera é muito divertido e envolvente. E a propósito, se alguém jogar Xbox, adiciona lá. KKK.
Caraca, o pior
abraço.
É que eu nunca conversei isso com o Renato. Renato, vamos jogar essa porra.
Porra!
Você tem Destiny, né?
Não, não tenho Destiny, porque...
Por que você tem um Xbox e não tem Destiny, cara?
Ele foi
pra adicionar ele lá, mas não sei qual que é o nome dele lá, tá ligado? Tem nome dele no Xbox lá.
Eu pergunto pra ele, não tem problema.
É com o Renato, amigo contou. Do Pablo.
Não, não tenho Destiny, porque... Sei lá.
Vai mandar do Lucas aí?
Tá,
palha.
Outro comentário foi do Lucas Loyola. Fala galera, essa é a primeira vez que comento. Por coincidência, também mudei pra Curitiba esse ano e uma outra coincidência, mentira, é que conheço o Gabriel. Não, não sou a namorada dele. Esse é o segundo episódio que escuto, mas seria um ouvinte mais regular, prometo.
Se fodeu porque a gente não foi.
A gente não fez Curitiba, né?
A gente não foi regular.
Fui ver a lista da série Vagalume e acho que os únicos que li foram Escaravelho do Diabo e Ilha Perdida. Da série Vagalume Júnior, me lembro do título Catarina Malagueta. Mas não de como era a história, porque isso faz muito tempo. Alguma outra indicação? Quero ganhar para alguns sebos. Curti a última dica, quebrar paradigmas é sempre muito bom. Antes de vir para Curitiba, eu havia morado só em Brasília. Mas se mudar de estado para um lugar que você não conhece, quase ninguém, é uma quebra e tanto. Ixi, fez sentido a frase que eu falei?
Fez,
tá. Foi. Sou designer e ilustrador, e nesses 3 meses produzi mais que o ano passado inteiro. Aceito o meu autoconvite para gravar com o Gabriel. Abraço, galera. Se fudeu, porque o Gabriel não tá gravando em Curitiba.
Se fudeu, ele não tá gravando em Curitiba. Mas legal, isso aí. Gostei desse comentário. Porra, comentário edificante, velho.
Abraço pro Lucas aí, chegar. Você
tem uma dica aí pra ele procurar em sebo, livro?
Ah, livro pra ele procurar em sebo?
É, tipo o Série Vagalume da Vida. O que eu sei é Os Caras. A série dos caras, que não era Vagalume, era outra parada.
Compra um Kindle, não vai no sebo, não, caraca. Não, brincadeira, vá no sebo.
Leve seus livros pro sebo, venda e pega o dinheiro e compra o Kindle.
É isso aí, então.
É isso aí, tem nenhuma dica pro cara procurar em sebo?
Eu não, cara.
Minha dica é procura Os Caras, Droga da Obediência, Droga do Amor, Droga de Americana.
Procure algo fora do que você geralmente procura numa livraria.
É, se você procura só
ficção... Sebo, pra mim, é isso. De preferência, livro que tiver todo marcado e assinado.
Sabe por quê? Pega eu tenho um preconceito contra sebo, porque duas vezes que eu fui...
Coça o nariz? É, então, eu tenho uma certa agonia, não, porque não, eu não tenho alergia, mas eles coçam muito, sacou?
É porque geralmente os atendentes do sebo são meio babacas.
É. Ah, é verdade.
Duas vezes, em duas diferentes, tipo assim, foram babaca comigo, eu fiquei meio... Porra, velho.
É engraçado que o processo seletivo pra ser atendente no sebo aqui de Brasília, aquele grande daqui de Brasília, é meio grande, né? Meio difícil de você passar.
Acho que eles, tipo, ficam com preguiça de fazer, tipo, pegar livro pra você, sei lá, velho.
É, e, pô, cortar livro no sebo deve ser uma merda.
É, tipo assim, geralmente sebos não tem livro. Tipo, pelo menos que eu fui, ficava atrás dos balcões os livros. É horrível.
É. Os melhores livros normalmente estão atrás do balcão. Os que tem nas prateleiras são as bostas, né?
Aí você pede pra pegar e ninguém é grosso com você. É meu pai.
É bom. É, isso é palha.
Uhum. Então é um papo de lobby pro próximo.
Ah, joga a porra de um livro na pessoa.
E sai correndo.
Não sai correndo, não. Joga outro.
Cara, você pega 20 livros e sai correndo jogando enquanto eles correm atrás de você.
Isso aí.
Ah. Então tá. Essa é a sua dica de sebo pra ele?
É.
Tá.
Boa dica.
Muito bem.
Eu não, acho pegue que... algo. Eu dou uma dica. Pegue algo diferente do que você pegaria numa livraria comum, que você pagaria. Pega nada de livro. Não pegue livro técnico. Livro técnico claro, nunca, em hipótese alguma.
A menos que seja importante o seu trabalho?
Não, não pega. Não pega. É. É. Mas eu tô querendo dar dica de uma experiência legal.
Uhum.
E dá preferência pra algum livro que esteja todo rabiscado ou escrito já. Porque é interessante você ler algo que a pessoa já leu e que tem com as anotações dela.
De reflexão da outra pessoa.
É legal.
Bom, é isso aí. Então, esse foi o nosso podcast. Esse é o 21º episódio. A gente achava que ia ser por Skype, não foi. Nessa despedida, alguém quer dar dica de música? Alguém tem uma ideia de música para dar dica?
Dica de música? Pokémon!
Caralho,
moleque, tremeu aí agora, hein? Tremeu por dentro, tremeu por dentro.
Hein? Gabriel do outro.
Acho que tem que ser Pokémon, assim, hein?
Tem que ser Pokémon.
Pokémon abertura?
É.
Mas vocês querem mesmo falar sobre seu jeito de viver?
Sim, é claro.
Mas, velho, ninguém nunca foi igual.
Doidão.
Beleza.
É isso,
é a versão brasileira, japonesa, é a versão
não, brasileira,
do filme.
Brasileira, pô.
A versão do filme, a versão do desenho, a abertura.
Abertura do desenho, versão brasileira.
Com a Eliana.
Nossa, 1900.
A Eliana falando Pokémon.
É.
Então vou procurar a Eliana chamando Pokémon. Tá certo, galera.
Valeu, já tô com saudades.
Até o próximo episódio.
Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Juntos teremos que mundo defender.
Acho que foi essa, Chini. É que fecha.
Fecha a conta e passa reta. É, passa régua, né?
Régua.
Régua, é. Ah, vamos lá, então, pro nosso papo de... Como é que era mesmo?
De lobby?
Não, papo de lobby é abertura. É, não é papo, não. De, é o check-out.
Check-out.
Vamos não é check-out. Papo de check-out, é só check-out.
É, só check-out. Caralho, não sabe mais nada. Isso aqui é o quê? Um programa de rádio?
Não, é tecnologia nova da internet.
Pode que... Pode o quê? Pode crer?
Pode queijo.
Pode queijo?
Pode café.
Ah, que negócio legal isso que vocês estão fazendo.
Então tá, vamos pro nosso... vamos pro nosso check-out. Check-out. Ai, ai.